Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si e um feliz domingo de Páscoa. Os cristãos celebram hoje a certeza da ressurreição de Jesus e por isso cantam Aleluia.
Aleluia, 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 Aleluia.
As músicas que esta manhã escolhemos para si são todas do Laboratório, uma experiência dos jesuítas de formação e criação de música que em duas edições nos oferecem novas sonoridades para a música litúrgica. Em dia de Aleluia, é esse o tom com que lhe damos os bons dias. Fique connosco ao longo destes minutos iniciais deste dia de celebração para encontrarmos a vontade de uma igreja renovada que o Bispo de Viseu quer propor aos seus diocesanos. Nesta manhã, o jornalista Henrique Matos vai estar à conversa com Dom António Luciano, que reflete sobre o impacto que a pandemia está a provocar na Igreja Diocesana. Com isso, o Bispo de Viseu quer uma igreja mais disponível, mais próxima, com padres manifestamente mais disponíveis para a realidade que encontram e que vivem, e não tanto para os modelos que se apregoam. Chegar aos que se querem aproximar, convidar a ficar, chamar os que neste ano se tornaram hesitantes, são passos de uma igreja desinstalada e atenta a todos os homens de boa vontade. Fique connosco para se deixar inquietar também com este sonho de igreja. Escuta agora Manhã da Alegria, uma composição da edição 2019 do Laboratório.
Thank you.
Os participantes no Laboratório 2019 cantam no programa Eclésia o Tom Certo neste domingo de Páscoa. Venha agora com o programa Eclésia até Viseu, onde Dom António Luciano recebeu o jornalista Henrique Matos para uma conversa marcada pela celebração da Páscoa, neste dia, ainda em contexto de pandemia.
Que Páscoa, que vivência será possível também neste contexto que vivemos, de uma pandemia que nos alterou muito os modos de vida? Como é que vamos celebrar a fé com todas estas condicionantes? É um desafio também a superar?
Nós estivemos em confinamento. Tomás Alica disse que as igrejas estavam vazias. E nós, por privilégio, vamos ter a Páscoa com as igrejas com gente, não com aquelas multidões que nós gostaríamos, mas com gente. As igrejas estavam vazias, agora têm povo de Deus. E essa é uma graça. É um desafio e também é uma oportunidade. No sentido de que há uma confiança também dada à igreja, também pelo modo como ela se tem comportado nesta pandemia, mas nós continuamos a insistir que temos que ter muitos cuidados. Celebrar a Páscoa, ainda em confinamento e em tempo realmente muito grave ainda para esta pandemia a nível mundial. Mas celebrar a Páscoa com as nossas igrejas abertas, o que não aconteceu no ano passado, acho que é uma graça. Porque estamos a ser realmente fermento daquilo que queremos ser como igreja no meio do mundo. E daí nós privilegiamos que aqueles que possam vão à Eucaristia, participem nas celebrações, sempre respeitando as orientações, mas outros não possam fazer, que o façam através de meios como este, através da televisão, através da rádio, através do Facebook. O importante é vivermos o mistério pascal. Eu também tenho procurado, todas as semanas, escrever, precisamente no Jornal Diocesano, que fez 100 anos, o Jornal da Beira, escrevendo sobre estas temáticas que ao longo da quaresma se tornaram mais evidentes. Centradas no mistério da vida, do sofrimento, da dor, da paixão e da morte de Jesus Cristo, mas contemplando a esperança da ressurreição. E isto num contexto de pandemia é uma coisa muito difícil, porque nós olhamos à nossa volta, vemos muitas necessidades, o aumento dos doentes, graças a Deus, agora diminuíram, mas nós tivemos aí o mês de janeiro e de fevereiro, que foi realmente um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo que a gente perguntava como é que isto vai terminar. Mas agora temos uma responsabilidade acrescida. Quanto mais liberdade nos dão, mais responsabilidade nós temos. Mas o importante é o nosso coração estar disponível para o serviço, como o Papa Francisco nos disse, para a fraternidade, a proximidade, a solidariedade, para a amabilidade. Quando nós vamos confessar e dizer os nossos pecados, Deus já os conhece. Ele já se antecipou ao perdão que nós vamos receber. Isto é uma coisa muito bonita. A quaresma é para isso. Por isso é que a quaresma é o tempo da conversão, o tempo do jejum, o tempo da penitência, o tempo das renúncias, o tempo da partilha. E às vezes nós não precisamos fazer grandes planos, não é? No tempo em que vivemos, quando alguém perdeu o trabalho, quando alguém perdeu a saúde. Por exemplo, estou a ver neste momento uma família que são 8 pessoas, todos foram infectados. Um ainda está internado no hospital. Que quaresma foi a desta gente? Foi uma quaresma mesmo identificada com Jesus Cristo num sofrimento e uma dor muito grande. Este é um exemplo, entre muitos exemplos, que aconteceram em Portugal e no mundo inteiro. E a igreja tem que ser uma igreja de proximidade, de serviço, de cuidado, de atenção. Nós não podemos ignorar isto.
O Dom António Luciano tem também formação na área da saúde e agora que falava da quaresma e da quaresma rigorosa que muitos viveram, recordo-me também dos profissionais de saúde que terão iniciado uma quaresma muito antes da quarta-feira de cinzas.
É verdade, não? Eu espero que agora eles cheguem à Páscoa e fiquem mais libertos. É verdade, eu tenho pensado muito nisso, porque realmente eles não precisaram de procurar um jejum e uma penitência. Foi-lhes dada pelo próprio dever. É muito interessante que Nossa Senhora, quando se revela aos pastorinhos em Fátima, ela diz-lhe que a penitência maior que nós temos a cumprir é o cumprimento do dever. E às vezes nós queremos muitas penitências, andamos à procura delas, e às vezes esquecemos do cumprimento do dever. E aqui vem a vacina, que é muito importante. Eu conheço muita gente, há dias um sacerdote, já de 80 e tal anos, eu tornava e dizia-me assim, Senhor Padre, olha, Senhor Bispo, perdão, eu já fui vacinado, mas olha, o meu irmão e a minha irmã não quiseram. Eu disse assim, que pena, diga-lhe a eles que eu vou rezar por eles para serem vacinados. Porque realmente a vacina é uma coisa realmente muito importante, muito valiosa, muito séria. Há um dia nós pensámos, nestes 21 séculos de civilização, pós-Cristo, pós este acontecimento do sofrimento e da morte e da ressurreição de Cristo, que para o mundo em que nós vivemos, para vivermos com um pouco de tranquilidade e à vontade, todos precisássemos de uma vacina. Este, para mim, é o maior sinal dos tempos. Que, sendo um sinal negativo, bem aproveitado, pode ser positivo. Por isso a pandemia também nos vai trazer oportunidades, desafios. Ouvia um sacerdote que, quando começou no ano passado a pandemia, dizia assim, passava um tempo, oh, Sr. Bispo, as pessoas ainda vão ficar é piores. Ele dizia assim, não, ao longo deste período eu vou-me dando conta que algumas não melhoraram muito, mas eu espero que deem a volta grande e que melhorem mesmo, porque depois disto nada vai ser igual. Tudo tem que ser novo na pastoral, na nossa vida, na relação com os outros, no respeito. Agora, nós temos é que encontrar formas, sem desânimos. E é isso que às vezes acontece muito nos cristãos. Ai, não podemos fazer isto e mais isto e mais isto. Podemos fazer tudo, o que é de modo diferente. E é nesse modo diferente que nós descobrimos o valor e a profundidade das coisas e da relação que elas nos merecem com Deus e com os outros. E a Páscoa é isto.
Nestes tempos, e basta percorrer as ruas de Viseu, de resto, como qualquer outra cidade do nosso país ou vilas, e as coisas estão fechadas, os negócios não andam, as pessoas estão aflitas. Há sinais de sepulcro, por demais numerosos.
Sim.
Como é que vamos perceber os sinais de ressurreição? Onde é que vamos descobrir estes elementos que nos falam de uma vida nova e de um recomeço? Já falou na vacina.
Sim.
Poderá ser um deles.
Poderá ser, pronto.
Mas na perspectiva dos cristãos há também outras,
sim,
outras,
olha,
realidades.
Eu vou começar um pouco pelo aspecto humano e também social. Eu acho que a amizade, as pessoas serem amigas umas das outras, as famílias, serem próximas e ajudarem-se, e tem acontecido, esse para mim é um ponto crucial. Mas depois também a ajuda na relação de trabalho. Nós hoje temos muita gente que ficou no desemprego e que pode vir a ficar no futuro. Então temos que fazer tudo para que as pessoas tenham o pão de cada dia. E isso para mim é Páscoa. Isso para mim é sair do sepulcro vazio. Eu vejo pessoas que foram muito inovadoras ao longo deste período da pandemia. Pessoas com formação superior, que foram capazes de arranjar outras formas de responder às suas necessidades. Agora, também vejo muita gente que, se calhar, por fruto do trabalho e da educação, e tão ocupados que estavam, dedicaram-se àquilo, e vamos olhar, por exemplo, para o mundo da cultura, para o mundo das artes, para o próprio mundo da comunicação social e tudo isso, tanta gente que hoje está no desemprego, ou dos audiovisuais, não é? Que estão a trabalhar, estão a produzir, mas quando é que isso pode ser trocado por oferta aos outros? Eu costumo dizer, o dinheiro não nos faz falta. Nós precisamos do dinheiro para comprar o pão e para o trocar por aquilo que é necessário. Quando nós fazemos esta experiência de algo que vai de uma situação, que pode ser essa de sepulcro, pode ser de morte, de algo que parece que não é nada, mas que nós precisamos de chegar ao outro lado, isso faz-se com muita resiliência. Faz-se também com muita confiança, com muita esperança, com muita fé. E aqui são os valores cristãos.
E foi vendo esses valores cristãos, por exemplo, nas iniciativas solidárias que iam sendo postas em prática, viu as comunidades cristãs envolvidas também neste abraço de recuperação, de esperança para o outro?
Olha, eu vi, mas eu digo que gostava de ver mais. A gente vê quando houve uma jovem dizer, eu antes até tinha um restaurante, de um momento para o outro fechou, eu agora estou disponível, eu posso fazer um tacho de arroz e partilhá-lo com quem precisa que venha ter comigo, e depois a partir daí surge um programa solidário. Isso é muito bonito. Noutros momentos em que tudo corria bem, isso não acontecia. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. A Páscoa é a passagem de uma experiência que não era aquela que nós queríamos viver para outra melhor. E é por isso que Cristo, ao ressuscitar, nos oferece a vida nova. Ele é o vivente. Agora, há muitas carências. A Cáritas tem tido muitas necessidades. A dioceses sentem-no mais, se calhar, do que nós. Mas nós também. Também aumentou o número de ajudas a pessoas, a casais, para medicamentos, para reformas. Tem sido realmente complicado. Temos que ir mais longe. E esse ir mais longe é o tal salto qualitativo da fé. Agora, às vezes, nesse caminho de proposta desse sinal positivo, e particularmente dentro do cristianismo, com as igrejas vazias, mas agora a retornarem, alguns com medo, outros se calhar não voltarão, nós temos aqui um trabalho muito forte a fazer, muito sério, digo eu, na própria evangelização. A missão da igreja tem que ser uma missão, primeiro, muito, realmente, à maneira de Jesus Cristo, não pode ser de outra maneira. E aprender com Ele, a amar, servir, ser muito transparente, muito fraterna. Hoje não podemos estar com aparências, não podemos estar com aparências. E depois também toda esta vulnerabilidade que hoje todos temos necessidade. Tem as dioceses, tem as famílias, e aí a igreja doméstica pode ser um bom sinal para ajudar a regenerar todo este tecido. Claro que através desse sinal vêm outros. Através desse sinal vem outro. Agora, nós não podemos é ficar de braços cruzados. E eu acho que este tempo foi um tempo de criatividade, de inovação, de oração, de meditação, de estudo, contemplação. Eu digo, não saí o que saía como eu gostaria, porque o bispo é para estar junto do povo, não é? E é para ir ao encontro dos mais necessitados, mas eu tive muito trabalho e dou graças a Deus por isso. Por isso, há um problema que hoje me preocupa muito nos jovens e muitos adultos, que é o problema do stress, do cansaço, realmente das patologias a nível psicológico. Pronto, eu, graças a Deus, não o senti. Porquê? Senti-me muito ocupado, tive a vida muito ocupada, pensar desta maneira e daquela, com orientações ou outras respostas, ou tentar telefonar aos senhores padres, às comunidades de vida consagrada, a outras pessoas leigas e amigas, que estavam doentes, viviam sozinhas. Foi um trabalho maravilhoso e que nós podemos e devemos fazer. Nós não podemos fugir do rebanho. Estamos, é de outro modo, junto do rebanho. Talvez mais vigilantes do que nunca.
Vigilantes para atender às necessidades de todos e de cada pessoa que procura a Igreja, quer seja a instituição, como também cada cristão que por ela responde. Continue connosco, estamos nesta manhã a conversar com o Bispo de Viseu, que nos deixa à vontade de renovação da Igreja a partir dos desafios que a pandemia está a imprimir. Voltamos agora à música e ao laboratório de 2017 para escutar O Senhor Mostrou. São os participantes do Laboratório 2017 que escutou agora nesta manhã no programa Eclésia. Damos-lhe os bons dias nesta manhã de Páscoa, que ela possa marcar a sua vida neste tom de esperança e alegria, apesar das dificuldades que cada pessoa atravessa. A pandemia a todos afetou, tornou todos iguais, e o Bispo de Viseu acredita que a Igreja é uma aliada para dias de superação. Assim haja esperança e vontade de construção, como ao jornalista Henrique Matos conta Dom António Luciano.
Nós também precisamos de olhar muito para a Igreja com muito amor, com muita confiança, com muita esperança, e não derrotismo. Também vemos isso muito nos populismos, em determinadas vozes que se levantam. Nós temos que realmente saber estar com Jesus Cristo, e hoje Jesus Cristo está no meio de nós, através de Pedro, o Papa Francisco. Isto é muito importante. E depois, através dele e daqueles com ele em colégio também, e foram confiadas igrejas particulares, por causa dos bispos e depois dos presbitérios. Mas, já viste, esta é, para mim, a maior preocupação. Famílias boas, nós temos que preparar muitas famílias de hoje, diferentes, até a partir deste ano, a Amoris Laetitia, temos que olhar muito para isso. Não ir condenar, não pegar nisto ou naquilo, mas reajustar, questionar, realmente integrar, ajudar, promover. E às vezes isto faz uma palavra, faz por um gesto. E isto também vem na liturgia, quando nós temos liberdade de a fazer. E pronto.
Há que criar e trabalhar também, e se calhar passará por aí também a sua preocupação de incutir nos sacerdotes da diocese uma disponibilidade para uma pastoral, também ela inovadora e diferente.
Sim, eu digo-lhes isso muitas vezes. A pastoral tem que ser diferente. E eu penso que esta é uma dificuldade da Igreja, é criar a unidade na comunhão e na coesão. Nós somos todos muito diferentes, é verdade. Mas é nesse existir que eu também aprendo a ver e a saber quais são as diferenças, a minha autoridade. E aqui poderíamos dar um salto para o mundo da ética, hoje, com tantas complexidades no nosso tempo, não que o valor ético não exista, mas porque nós, às vezes, queremos outros pseudo-valores e não queremos aquele que nos dá realmente a grande capacidade de podermos, com a nossa razão, com a nossa inteligência, com o nosso coração e com a nossa vontade, discernir aquilo que são as melhores práticas para nós podermos realizar esta transformação do mundo. E a sociedade, depois desta pandemia, tem que fazer isso. E a Igreja também. E aí é preciso apelar aos padres, se calhar, um novo estilo de vida mais comunitário, também mais comunhão na pastoral. Eu pensava que nós, a Igreja, aqueles que éramos mais responsáveis, pastores, que seríamos capazes de dar a volta à Igreja para a Igreja se apresentar no mundo como ela deve ser, sal, luz e fermento. Foi o contrário. Nós temos que perspectivar a vida, e lá está o tal sonho, também a pastoral, o sacerdócio, a família, a sociedade, os políticos. A gente vive do sonho também, mas o sonho em determinado momento tem que se tornar realidade. Se eu vivo só do sonho, é a utopia. Se eu vivo do sonho, que também é alimentado por essa utopia, mas um dia está na realidade, eu sinto a alegria do ser e do ter. O ser é porque me tenho que identificar com ele, porque faz parte de mim e não posso negar. O ter é a graça que o Senhor me dá, também da partilha dos bens, fruto do meu trabalho e estudo, mas que eu depois posso também com alegria e com generosidade partilhar. E é esta experiência nova que eu vejo que tem que acontecer no mundo de hoje e no mundo da Igreja. Quer dizer, a mim preocupa-me ainda, pronto, a classe média quase desapareceu. Depois temos, a maior parte são pobres. Se dizem que ganhando menos de ordenado mínimo são pobres, a maior parte são pobres. E os outros têm muito, às vezes esquecem-se de partilhar. Não é que não queiram e até não saibam, às vezes esquecem-se. Eu preocupo-me muito com a pastoral do conjunto. Nós somos um todo. E quando há uma parte do nosso corpo que está um pouco mais frágil, mesmo que a gente não queira, as outras partes do corpo ressentem-se. Eu venho do mundo da saúde e é mesmo assim. Às vezes dizem assim, dói a cabeça. Mas o mal não está na cabeça, está no outro lado. E às vezes primeiro que se descobre onde está o mal, é esse prognóstico, para depois fazer o diagnóstico, que às vezes é muito difícil. E que isto também se torna difícil, na pergunta que tu me fizeste e volto de novo ao início, precisamente em pedir aos sacerdotes que nós temos que nos unir para que a pastoral seja uma pastoral de conjunto e de resposta aos problemas da pessoa humana no século XXI.
Falou há pouco da vulnerabilidade que se experimenta e esta a experiência do vulnerável, do frágil. Acha que pode ser uma pedagogia, digamos, que, da qual possamos tirar alguma lição para o futuro, no sentido de nos aproximarmos mais uns dos outros?
Pronto, eu espero que não seja só uma falácia nós pronunciarmos estes termos, porque hoje há termos que estão muito na moda. Agora, nós temos é que os tornar nossos. Realmente, esta pandemia foi uma coisa realmente tremenda, não é? O oikos entrou em descontrole. E então, daí a ecologia, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, precisa de ser cuidado, este mundo precisa de ser ajudado. E como nós não tivemos a coragem, se calhar, preventivamente, de cuidar este mundo, surgiu esta pandemia, como surgiram tantas ao longo da história. Agora, nós hoje, fruto do desenvolvimento, das novas tecnologias, da pós-modernidade, pois uma pandemia, quando é declarada, ela está no mundo global, na aldeia global. E esse foi o grande problema. E eu tenho ouvido muita gente, tenho falado com muita gente, nós não estamos preparados para isso. Pronto, isto apanhou-nos a todos de surpresa. E os primeiros tempos foi para aprender. Agora, há uma coisa que foi realmente muito importante a nível da ciência. Jean Bernard já dizia que a medicina evoluiu mais nos 50 anos últimos do século XX que em todos os outros séculos para trás. E eu, agora, é que tenho essa frase memorizada e a tenho aplicado. Foi num ano. Quantas vacinas surgiram num ano e estão a surgir? Por isso, foi realmente um sinal negativo, foi, um sinal dos tempos negativo, mas que pôs tanta gente a trabalhar em comunhão, em unidade, não importava se é desta ou daquela cor, mas o importante é o bem comum, e pôs-se a trabalhar na solidariedade e realmente deu origem a esse elemento científico que nós temos muito que agradecer. Pois nós temos muito que agradecer à Organização Mundial de Saúde, temos muito que agradecer ao grupo da nossa comunidade europeia que também lidera a saúde, a nível nacional, o Serviço Nacional de Saúde, a preocupação dos governantes, depois a nível local. Isto foi um bem, pôr muita gente a trabalhar. Há aqui uma palavra de muito apreço, realmente àqueles que cuidam de nós a partir da saúde, aos médicos, enfermeiros, outros profissionais, aos cientistas, àqueles que como nós agora temos que andar na rua, permanentemente estão no laboratório, mascarados. Às vezes, alguns dizem, o que é que está lá a fazer? Mas depois as coisas aparecem, isto é uma graça. Cá está o sinal positivo que contrabalança com esse sinal negativo. Houve desestruturações de famílias, de grupos, os olhais aí que há pouco também já falaram nas ruas de Viseu e Lisboa e Porto, grandes cidades, a gente vê muitas ruas que são sepulcros. Agora começam um pouco com esta abertura do desconfinamento a tentar arranjar as montras, eu sei lá que sim. Para quê? Para todos, na rede, termos pão. Todos precisamos uns dos outros. Ninguém pode ser uma ilha, não vive sozinho. Lá está de novo a tal comunhão, a tal comunidade que é preciso construir, e esse é um grande desafio e uma grande lição a tirar da pandemia. E eu penso que os padres também temos que tirar, até na relação que tiveram com o povo, pronto, tanta gente que pereceu, não é? Tivemos este problema todo de entrar o vírus e infectar tanta gente nas nossas instituições, ligadas à Igreja ou não só, que foi realmente uma dor muito grande, foi um sofrimento muito grande. Pronto, eu não tive nenhum sacerdote que pereceu por Covid, não é? Apenas tive uma religiosa, já com alguma idade, que fui eu próprio fazer-lhe funeral, que a própria comunidade não podia sair. Quer dizer, pronto, é preciso também ler, mas esses são pequeninos aspectos. Os outros são muito mais do que esse. Agora, nós temos que nos aproximar muito do povo de Deus, se o queremos cativar, se queremos ajudar, quer sejam mais jovens, menos jovens. Dos jovens temos uma responsabilidade muito grande, das crianças também, da família, dos idosos e dos doentes. Lá estão os tais vulneráveis. Agora, que nós aprendamos uma lição grande sobre a pandemia e não tenhamos medo de ler e de investigar para saber mais sobre a pandemia, porque nós temos que aprender aqui uma lição para, pelo menos, podermos evitar que outras aconteçam. Porque se nós tivermos que todos os anos... Eu nunca tomei a vacina contra a gripe. Se a partir de agora todos nós temos que levar todos os anos uma vacina, quer queiramos, quer não, façamo-lo. Façamo-lo, porque é por um bem maior.
Dom António Luciano, Bispo de Viseu, em conversa com o jornalista Henrique Matos, num registro que pode ler na íntegra no portal de notícias da Agência Eclésia. Estamos consigo neste domingo de Páscoa, em que a ressurreição de Jesus, celebrada entre os cristãos, é um sinal de renovação para a vida de todos e de cada um. Um horizonte que vale a pena propor também neste tempo de restrições e de pandemia. Continuam connosco os participantes do Laboratório 2017, cantam agora à capela Felizes os que acolhem a Palavra de Deus.
Felizes os que acolhem a Palavra de Deus, de coração sincero e generoso. Felizes os que acolhem a Palavra de Deus, de coração sincero e generoso. E produzem muito fruto pela perseverança. Felizes os que acolhem a Palavra de Deus, de coração coração sincero e generoso. Felizes os que acolhem a palavra de Deus, de coração sincero e generoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus.
A cada domingo, já sabe que o programa Eclésia reserva ainda um tempo para que possa acompanhar as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Como habitual, contamos com o padre dioniano Manuel Barbosa.
Cristo ressuscitou, aleluia! É o grito da liturgia deste domingo de Páscoa. O Evangelho da Missa do Dia coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca podem ser geradores de vida nova, e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e acolhe a sua proposta. A este discípulo não escandaliza nem espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. Viu e acreditou. A ressurreição de Jesus prova precisamente que a vida plena, a vida total, a transfiguração total da nossa realidade finita e das nossas capacidades limitadas passa pelo amor que se dá com radicalidade até às últimas consequências. Garanto-nos que a vida gasta a amar não é perdida nem fracassada, mas é o caminho para a vida plena e verdadeira, para a felicidade sem fim. É nessa direção que deveria ser conduzida a caminhada da nossa vida. Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da ressurreição, o próprio Jesus, é depositada em nós. Revestidos de Cristo, somos nova criatura. Estamos, portanto, a ressuscitar, até atingirmos a plenitude, a maturação plena, a vida total, quando ultrapassarmos a barreira da morte física. Aqui começa a nova humanidade. Os outros textos da liturgia dão-nos indicações preciosas sobre esta centralidade da nossa vida em Cristo. A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que passou pelo mundo fazendo o bem e que por amor se deu até à morte. Por isso, Deus ressuscitou. Os discípulos testemunhas desta dinâmica devem anunciar este caminho a todas as pessoas. Este é um desafio para todos nós hoje, tantas vezes mergulhados num ambiente que não sintoniza com este novo dinamismo de ressurreição. A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova até à transformação plena. O Evangelho da Missa da Tarde deste dia de Páscoa, com o episódio dos discípulos de Emaús, convida-nos igualmente a reconhecer a presença do ressuscitado em todas as situações da vida, mas sempre a partir da sua presença sacramental como palavra e como pão eucarístico. Já agora, lembremos com a maneira simples de testemunhar a nossa fé na ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, é para nós cristãos não falar do domingo como fazendo parte do fim de semana. Para nós, o domingo não é o fim de semana, mas o seu começo, o primeiro dia, o dia do Senhor. Que assim seja, nesta Páscoa e sempre.
As meditações deste domingo de Páscoa que lhe sugerimos, mas também todas as outras dos domingos anteriores ao longo do ano, podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega hoje ao fim. Esta tarde, procure-nos ainda na RTP2. O programa 70x7 vai levá-lo a Aguiar da Beira, na Diocese de Viseu, para que, entre agentes simples, marcadas pela pandemia e a despedida de tantas pessoas das comunidades, procuram com resiliência encontrar sinais de Páscoa e de ressurreição. Será hoje pelas 17h15 na RTP2. Amanhã marcamos encontro aqui pelas 22h45, mas já sabe que a qualquer hora temos encontro marcado no portal de informação agencia.eclesia.pt. É lá que atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha um excelente dia de Páscoa, não apenas hoje. Este domingo é apenas o ponto de partida da sua vida. Continue a cuidar de si e dos outros, fique em casa. Nós estamos cá para si. Até amanhã, se Deus quiser.